días. Bienvenido y bienvenida a la clase de gramática sencilla de la unidad 22. Nessa aula de hoje, a gente vai ver uma estrutura que a gente usa com mais de um verbo e o segundo verbo vai aparecer no infinitivo. Na verdade, você já conhece essa estrutura, só que a gente ainda não tinha focado tanto nela. Por exemplo, você conhece essa estrutura aqui, ó. Acabo de aprender algo nuevo. Lembra desse acabo de aprender? A gente chama isso de perífrases verbais. Normalmente elas são formadas com mais de um verbo. E aí a gente tem esse primeiro verbo, que é o que a gente vai conjugar na nossa frase. Depois pode vir uma partícula, nesse caso, acabo de aprender. E por último vem o nosso verbo no infinitivo, que no caso dessa frase é esse aprender. O mais legal é que essas perífrases verbais, elas são muito úteis e elas são bem simples de se formar. A gente vai ver que cada uma delas traz uma ideia diferente. Nessa aula de hoje, você vai aprender 6 perífrases com esse infinitivo. Então, vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Então, só para você fixar melhor na sua cabeça como é que é a estrutura dessas perífrases verbais, dessas expressões, a gente tem o verbo conjugado, nesse caso que a gente acabou de ver, acabo de aprender, acabo é o verbo que está conjugado. Depois vem uma partícula, que a gente chama de preposição, por exemplo, a, de, por, uma dessas partículazinhas. E depois vem esse infinitivo, que é acabo de aprender, esse aprender que é o verbo que termina com AR, ER ou IR. A primeira estrutura que a gente vai ver, então, é esse volver a e esse verbo no infinitivo. A gente usa volver a com infinitivo para dizer que a gente vai fazer alguma coisa de novo, que a gente vai voltar a fazer alguma coisa. Por exemplo, después de muchos años sin estudiar música, Manuel ha vuelto a tocar el piano. Então, depois de muitos anos sem estudar música, o Manuel voltou a tocar piano. Ele tocou o piano de novo. Agora, ele está tocando o piano de novo. Ele fazia isso antes, ficou um tempo sem fazer e ele voltou a fazer isso. Então, a gente usa esse volver a com um verbo no infinitivo. Vale lembrar que como é uma estrutura formada, a gente não vai separar essas palavrinhas para colocar outra partícula. Vamos usar esse exemplo aqui para você entender isso um pouquinho melhor. Manuel ha vuelto a tocar el piano. Se eu quero substituir esse el piano por lo, a gente não vai poder colocar esse lo entre essa estrutura volver a mais o infinitivo. Então, a primeira opção que eu tenho é dizer que Manuel lo ha vuelto a tocar. Então, vuelto a tocar, ha vuelto a tocar, a gente não vai mexer, tá? A gente não vai separar essa estrutura. Esse piano que a gente substituiu por lo, esse lo vai vir antes desse verbo que está conjugado, desse ha vuelto, ou ele vai vir ao final do infinitivo. Então, eu posso dizer ha vuelto a tocarlo. Mas eu não posso colocar esse lo entre essa estrutura da perífrase verbal, tá bom? A segunda estrutura que a gente vai ver é dejar de mais um infinitivo, quando a gente quer dizer que parou de fazer alguma coisa. Por exemplo, Antonia ha dejado de utilizar el Tinder. Al parecer, no encontraba a nadie interesante. Então, a Antonia deixou de usar o Tinder. Ela parou de usar o Tinder. Pelo que parece, ela não encontrava ninguém interessante. Então, ela usava e aí ela parou de usar. Então, a gente vai usar esse dejar de com infinitivo justamente para dar essa ideia de que alguém não está mais fazendo alguma coisa. E a terceira estrutura é ponerse a mais um infinitivo. Quando a gente quer dizer que começou a fazer alguma coisa. Então, é o mesmo sentido de começar a mais um infinitivo, perfeito? Por exemplo, quando Carmen cayó de la bici, se puso a llorar como una niña. Ou seja, quando a Carmen caiu da bicicleta, começou a chorar como uma criança, como uma menina, perfeito? Então, se puso a llorar significa empezou a llorar, começou a llorar, tá? Essa ideia de realmente você começar alguma coisa. A segunda frase, yo estaba hablando con Raquel, pero se ha puesto a buscar cosas en internet y la he dejado sola en el salón. Então, eu estava falando com a Raquel, mas ela começou a procurar coisas na internet e eu a deixei sozinha na sala. Bem comum isso, quando as pessoas estão muito conectadas e a gente começa a falar com elas, elas não dão ouvidos pra gente, elas estão aí mexendo no celular, procurando alguma coisa na internet, e aí quem tem menos paciência vai embora, né? Então, esse se ha puesto a buscar cosas en internet, ela começou a procurar coisas na internet. La expresión número 4, a perífrase verbal número 4, é estar a punto de com um infinitivo. Essa estrutura você viu na sua classe de diálogo com a seguinte frase. Estoy a punto de cerrar la última caja, que significa eu estou quase fechando, estou a ponto de fechar a última caixa. A ideia aqui dessa estrutura é que alguma coisa vai começar a qualquer momento, muito em breve. Por exemplo, mi autobús está a punto de llegar. Son las 8:15 y suele pasar a las 8:16. Então, o meu ônibus está a ponto de chegar. Ele está quase chegando. Ele vai chegar a qualquer momento. Porque são 8:15 agora e o ônibus costuma passar às 8:16. Perfeito? El otro ejemplo, estaba a punto de salir de casa quando chegou Carla. Eu estava a ponto de sair de casa. Eu estava quase chegando em casa quando a Carla chegou. El próximo es deber de, mas el infinitivo, para dar uma ideia de uma suposição, alguma coisa que a gente não tem muita certeza. Seria a mesma coisa que dizer, ah, eu acho que. Então, esse deber de con infinitivo traz essa ideia. Por exemplo, este reloj es un Rolex de verdad. Debe de costar mucho dinero. Então, esse relógio é um Rolex de verdade, deve custar muito dinheiro. Eu acho que custa muito dinheiro. Então, a gente não tem tanta certeza daquilo que está falando, tá? Agora, uma coisa que é muito importante você ter em mente é a diferença entre deber de mais o infinitivo, que foi isso que a gente acabou de ver, que é uma suposição, e o deber mais um infinitivo, que vai dar uma ideia de obrigação. Então, esse de, essa partículazinha, essa palavrinha tão pequena, ela vai mudar o sentido da nossa frase. Por exemplo, se eu falar a seguinte frase para você, deixa eu colocar ela aqui. Debo estudiar mucho para aprobar este examen, que significa eu tenho que estudar muito para poder passar nessa prova. Aqui, yo tengo la obligación de estudiar mucho. Debo estudiar. Deber, mas el infinitivo. Agora, se eu falo a seguinte frase, no sé qué hacer hoy. Debo de salir para comer algo. Então, eu não sei o que que eu vou fazer hoje. Creo que voy a salir para comer algo. Eu acho que eu vou sair para fazer alguma coisa. Eu talvez saia. Eu devo sair. Não tenho certeza. Então, a segunda frase, debo de salir. Deber de mais o infinitivo. Então, essas duas frases, elas são bem diferentes, tá? Uma indica obrigação, que é esse debo estudiar. Eu tenho essa obrigação de estudar. É uma coisa que eu tenho que fazer. E a segunda é debo de salir. Eu não tenho certeza se eu vou sair, mas eu acho que eu vou fazer isso. Então, é uma suposição. Muita atenção nisso, tá bom? E a nossa última perífrasis verbal que a gente vai ver durante essa aula é esse acabar de mais o infinitivo, que você também já conhece, a gente já viu essa estrutura aí algumas vezes. A gente vai usar isso para dizer que alguma coisa acabou, ela terminou faz pouquíssimo tempo. E aí, uma diferença entre o português e o espanhol é que no português a gente normalmente fala eu acabei de fazer isso acabou de acontecer. Esse acabar vai ficar no passado. Mas no espanhol é muito mais comum usar esse acabar en el presente. Por exemplo, estou cansada, acabo de fazer 50 abdominais. Então, eu estou cansada, acabei de fazer 50 abdominais. Acabo de fazer, acabar de, mais o infinitivo. Depois, me encantaria ir à piscina contigo, pero acabo de duchar-me. Então, eu adoraria ir à piscina com você, mas eu acabei de tomar banho. Acabo de duchar-me, acabei de tomar banho. Então, acabo, tá aí no presente, acabo de. Después viene ese infinitivo que es ducharme. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a nuestras frases para que puedas practicar y você va a ver un poquito de vocabulario también de características físicas durante esa aula. Y la frase número uno es: solo quería adelgazar un poco, pero no volvería a estar tan delgada como antes. Solo quería adelgazar, yo solo quería emagrecer un poco, pero no volvería a estar. Mas eu não voltaria a estar tão delgada como antes, tão magra quanto antes. Então, essa frase é: eu só queria emagrecer um pouco, mas eu não voltaria a estar tão magra quanto antes. Perfeito? Então, aqui a gente tem algumas palavrinhas que são diferentes entre o português e o espanhol, que é delgado e delgada, que significa magro ou magra, adelgazar, que significa emagrecer, e se você quiser falar, por exemplo, um emagrecimento, em espanhol você vai falar adelgazamiento, perfecto. Entonces, delgado, delgada, adelgazar y adelgazamiento. Y en esa frase, la perífrasis verbal que tenemos es volver a más infinitivo, que da esa idea de hacer otra vez alguna cosa. Entonces, aquí a gente sabe que a pessoa ya fue magra y que ella quer voltar a emagrecer, ela quer voltar a estar tão magra. Mas nesse caso, ela não quer voltar a ser tão magra quanto ela era antes, tá? Então aqui esse volver a é no volveria a, e depois o verbo no infinitivo é o estar. No volveria a estar. Perfeito? Por exemplo, se eu te faço a seguinte pergunta, volverias a praticar natação? Nesse caso, se eu te pergunto isso, é porque eu já sei que você fez natação em algum momento no passado. Então, eu só posso usar essa estrutura quando eu tenho essa ideia mesmo de fazer alguma coisa de novo. Então, você precisa já ter feito isso alguma vez. Essa situação, ela já tem que ter acontecido alguma vez para ela poder voltar a acontecer. Perfeito? La frase número 2 es: has vuelto a dejar tus cejas más gruesas y espesas. No te reconozco así. Has vuelto a dejar, você voltou a deixar, tus cejas, as suas sobrancelhas, mais gruesas e espessas, mais grossas e espessas. Não te reconozco assim. Eu não reconheço você assim. Então, você voltou a deixar as suas sobrancelhas mais grossas e espessas. Não reconheço você assim. Vamos ver um pouquinho de vocabulário que a gente tem aqui nessa frase. A primeira delas é cerra, que são as nossas sobrancelhas. Então, cerra é sobrancelha. Las pestañas são os nossos cílios. Depois, a gente tem aí algumas características, que são gruesas e espessas. Aqui, para você saber o oposto, que eu acho que é bem legal a gente saber quando tem uma característica, quando a gente está descrevendo uma pessoa, por exemplo, é legal saber essas palavrinhas. Então, o oposto de grueso pode ser fino ou delgado. Por exemplo, mis cejas no son delgadas, ou mis cejas no son finas. Então, grueso, fino, delgado. Perfeito? Los opuestos. E depois a gente tem espessas. Lo opuesto de espesso es fino ou diluído. Dependendo aí da ocasião, do que você está falando, né? Se eu estou falando, por exemplo, das sobrancelhas, ao invés de serem espessas, eu vou falar que elas são finas. Mas eu posso dizer diluído, por exemplo, se estou falando de alguma bebida. Prefiero mi chocolate caliente espesso e no diluído. Então, eu prefiro meu chocolate quente mais espesso e não diluído, e não tão aguado, perfeito? Então, depende aí da situação. Então, aqui a gente está usando mais uma vez essa expressão, essa estrutura, volver a con un infinitivo. Has vuelto a dejar. Mais uma vez, então, a gente tem essa ideia de hacer alguna cosa outra vez. Antes, tenías las cejas gruesas y espesas. E agora você está voltando a deixar a sua sobrancelha assim. Então, antes você tinha sobrancelha assim, depois você passou um período sem ter a sobrancelha assim e agora você está voltando a fazer isso. La frase número 3 es: ella ha dejado de ponerse botox, tenía unos labios carnosos y ahora los veo muy finos. Vamos para a tradução dessa frase então. Ella ha dejado de ponerse botox, ela deixou de colocar botox, tenía unos labios carnosos, tinha uns lábios carnudos e ahora los veo muy finos. E agora parecem muito finos. Então, esse los veo muy finos é aquela ideia de que você está vendo alguma coisa que você acha que isso é uma opinião sua, né? Você está expressando a sua opinião. Ah, eu acho que agora eles estão muito finos. Agora, para mim, me parecen muy finos. Então, esse ahora los veo muy finos é a mesma coisa que dizer me parecen muy finos. Você está expressando a sua opinião sobre aquilo. Então, para fechar aí essa frase na sua cabeça, ela deixou de colocar botox, tinha uns lábios carnudos e agora parecem muito finos. Vamos ver um pouquinho de vocabulário aqui nessa frase. A primeira é com essa ideia desse poner-se. Esse poner-se botox, a gente está dizendo que ela vai poner botox en ella, perfeito? Então, esse poner-se, esse se indica que é nela. Nesse caso, não necessariamente é ela que vai se aplicar o próprio botox, tá? Mas a gente usa esse se para indicar que ela vai colocar botox nela, perfeito? E aí, hoje em dia, é muito difundido aí esse preenchimento labial. Então, caso você queira saber como é que fala isso em espanhol, a gente pode falar el aumento de labios ou el aumento labial, o el relleno de labios o el relleno labial, perfecto? Aumento de labios o relleno de labios. E aqui a gente tem mais duas características que elas são opostas uma das outras, que é carnoso e fino. Aqui a gente está falando dos lábios, então está falando carnoso e fino. Mas se eu estou falando, por exemplo, de uma coisa no feminino, seria carnosa e fina, perfecto? E a nossa estrutura aqui é ha dejado de ponerse. Dejar de mas um infinitivo. Se você perceber, essas estruturas, o primeiro verbo que vem conjugado, ele pode ser conjugado em qualquer tempo verbal, tá bom? Então, volvería, has vuelto, ha dejado, mas o último verbo sempre vai vir no infinitivo. Então, o que a gente tem aqui nessa estrutura? Essa ideia de que ela já não faz alguma coisa. Ella ha dejado de ponerse botox, eu poderia dizer ella ya no se pone botox, seria a mesma ideia. Então, ela já não faz mais isso? Isso já não acontece mais? Então, essa estrutura a gente usa para falar que alguma coisa já não acontece mais. Por exemplo, se eu falo que a minha prima fumava no passado, e aí eu falo, mi prima ha dejado de fumar, eu quero dizer que a minha prima parou de fumar. Ela não faz mais uma coisa que ela fazia antes. Outro exemplo com esse dejar de é a nossa frase número 4. Por que no dejas de afeitarte para que te crezca el bigote? Seguro que te quedaría de maravilla. Vamos ver o que significa essa frase. Por que no dejas de afeitarte? Por que você não deixa de se barbear? Para que te cresca el bigote? Para o teu bigode crescer. Ou para que o seu bigode cresça. Seguro que te quedaría de maravilla. Certeza que ficaria ótimo. Aqui a gente tem uma expressãozinha que é quedar de maravilla. Esse de maravilla já vou explicar direitinho para você o que é, tá bom? Então, só para fechar essa frase na sua cabeça, por que você não deixa de se barbear para que seu bigode cresça, para o seu bigode crescer? Certeza que ficaria ótimo. Então, vamos ver aí esse de maravilla. De maravilla significa muy bien. Então, el bigote te quedaría muy bien. Você ficaria muito bem com bigode. Seria mais ou menos essa ideia. Por exemplo, se eu falo, esse grupo cubano baila muy bien. Eu poderia dizer, esse grupo cubano baila de maravilla. Perfeito? Então, é um sinônimo aí de muy bien. E aí, com relação ao vocabulário dessa frase, a gente tem esse afeitar-se, que significa barbear-se, no caso dessa frase, mas afeitar-se é você raspar os pelos com uma lâmina, quando você corta ele bem rente ali na sua pele. Então, você pode usar essa palavra, esse verbo, para se referir a cortar, a raspar os pelos de qualquer área do corpo, tá bom? E aqui, mais uma vez, então, como eu já tinha dito, a gente tem esse dejar de, mas o infinitivo, para dizer que alguma coisa já não ocorre, alguém já não hace isso. Por exemplo, se eu digo, se ele não se afeita, seu bigode cresce, então, se ele não se barbear, o bigode dele vai crescer. Acaba sendo aí uma consequência. Então, aqui a pessoa está pedindo para ele deixar de se barbear, para ele parar de se barbear, para esse bigode poder crescer. A próxima frase é... Últimamente, la gente se ha puesto a maquillarse las cejas para tenerlas bien definidas y arqueadas. ¿Qué significa esa frase? Últimamente, la gente se ha puesto a maquillarse. Últimamente, as pessoas começaram a se maquiar, nesse caso, a maquillarse las cejas, então, a maquiar as sobrancelhas para tenerlas bien definidas, para tê-las bem definidas y arqueadas. E arqueadas. Então, ultimamente, as pessoas começaram a maquiar as sobrancelhas para ter essas sobrancelhas, para tê-las bem definidas e arqueadas. Uma coisa com relação ao vocabulário que é importante a gente ver aqui nessa frase, que normalmente quem fala português como língua materna pode acabar se confundindo, é esse la gente. Quando a gente fala em espanhol la gente, a gente está dizendo as pessoas. A gente está generalizando, falando aí de uma forma geral, sem definir exatamente quem que é. Em português, quando a gente fala a gente, se a gente traduz isso ao pé da letra, ficaria la gente. Mas isso não funciona. Essa tradução literal, ela não vai funcionar. Se eu quero falar, por exemplo, nós de uma forma informal em português, eu uso a gente. Mas em espanhol, para falar nós, não importa se é formal ou se é informal, a gente vai usar nosotros. Perfeito? Então, la gente em espanhol significa as pessoas. A gente está falando de uma forma geral. Se a gente quiser falar a gente em espanhol, vai ser nosotros. Então, se eu quero dizer a gente comeu muito bem, nosotros comimos muy bien. As pessoas comem muito bem, la gente come muy bien. Perfeito? E aqui a nossa estrutura é se ha puesto a maquillarse. A gente tem o ponerse a mais o infinitivo. Se ha puesto a e o maquillarse é o infinitivo, tá bom? A gente usa essa estrutura então para dizer que alguém começou a fazer alguma coisa. Empezar algo. La gente empezó a maquillarse las cejas. É a mesma ideia, perfeito? Outro exemplo com essa estrutura, antes da gente passar para a próxima frase, é quando ella vio a su madre después de 3 años, se puso a llorar. Ou seja, empezou a llorar. Quando ela viu a sua mãe depois de 3 anos sem ver essa mãe, ela começou a chorar. Se puso a llorar. Lo mismo que empezar ou começar a hacer alguna cosa. Vamos para la próxima frase porque tiene la misma estructura, la misma perífrasis verbal. Entonces, la frase número 6 es, solo ahora te has puesto a depilarte las piernas, nos vamos a la playa en 10 minutos. Solo ahora, só agora, te has puesto a depilarte, você começou a depilar las piernas, as pernas, nos vamos a la playa, nós saímos para a praia, em 10 minutos, em 10 minutos. Então, só agora você começou a depilar as pernas, nós saímos para a praia em 10 minutos. Aqui a gente tem nos vamos a la playa, nesse sentido de que você está saindo de onde você está para ir para a praia, tá? Por isso que na tradução fica nós saímos para a praia, em vez de nós vamos para a praia. Mas em português a gente também poderia dizer nós estamos indo para a praia ou nós vamos para a praia em 10 minutos. Também não teria problema fazer essa tradução. Então, como eu tinha dito, mais uma vez a gente repete essa estrutura aqui de poner-se a, mas infinitivo, com essa ideia de empezar alguma coisa. Eu poderia dizer a mesma frase da seguinte forma. Solo ahora has empezado a depilarte. Então, só agora você começou a se depilar. Perfeito? E aí, só para você ter claro, a gente já falou na outra frase de afeitar-se e aqui a gente está falando de depilar-se. Qual que é a diferença entre essas duas palavras? Depilar-se normalmente tem essa ideia de que você está tirando os pelos pela raiz, tá? Você está puxando ele inteiro. E afeitar-se é quando você raspa rente a pele. Então, você não está arrancando esse pelo da raiz. Você está só cortando ele aí bem rente a sua pele mesmo. La frase número 7 es... Hemos estado a punto de contratar al chico pelirrojo, pero lo que realmente buscábamos era un albino. Vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem uma contratação para ator e eles têm um papel que precisa ser cumprido por uma pessoa albina. Então, essa frase é a seguinte. Hemos estado a punto de contratar, estivemos a ponto de contratar al chico pelirrojo, o rapaz ruivo. Pero lo que realmente buscábamos, mas o que realmente buscávamos era um albino, era um albino. Então estávamos a ponto de contratar o rapaz ruivo, mas o que realmente buscávamos era um albino. Então o rapaz ruivo ele foi super bem nessa audição para poder fazer esse papel desse ator, só que eles realmente estavam precisando de uma pessoa albina para fazer aquele papel. Então seria mais ou menos essa a ideia dessa frase. Aqui a gente tem essa estrutura, hemos estado a punto de contratar. Se você lembrar do que eu falei, a gente pode usar essas expressões, essas perífrases verbais em qualquer tempo verbal. A gente vai conjugar o primeiro verbo. Então, estar a ponto de, mas infinitivo, esse estar a ponto nessa frase é hemos estado a ponto, perfeito? Então, esse a ponto seria essa partículazinha que a gente tem para conectar o primeiro verbo com o segundo, perfeito? E aí, a ideia vai ser de que alguma coisa casi ocurrió. Que casi empezó, que poderia ocorrer a qualquer momento. Então a gente pode dizer, casi contratamos al chico pelirrojo. A gente quase contratou o garoto ruivo. A gente estava quase contratando ele, mas a gente realmente precisava de um garoto albino para esse papel de ator. Só para você ter em mente aí essas palavrinhas que a gente usa para falar da cor do cabelo da pessoa, a gente vai dizer pelirrojo para uma pessoa que é ruiva, né? Porque peli vem dessa ideia de pelo e rojo, da cor vermelha. Então, pelirrojo tem o cabelo vermelho, é a pessoa ruiva. A gente tem também el rubio ou la rubia, que é loiro ou loira. E moreno e morena para quem tem o cabelo castanho ou preto. La frase número 8 es, si no estuvieras a punto de casarte, yo te aconsejaría que te arreglaras estos dientes torcidos y amarillentos. Vamos ver o que significa isso. Si no estuvieras a punto de casarte, se você não estivesse a ponto de se casar, se você não estivesse quase se casando, yo te aconsejaría, eu te aconselharia que te arreglaras estos dientes, que você arrumasse esses dentes. Torcidos e amarillentos, tortos e amarelados. Então, se você não estivesse a ponto de se casar, eu lhe aconselharia que arrumasse esses dentes tortos e amarelados. Falando um pouquinho de vocabulário, quais seriam os opostos de torcidos e amarillentos para esse caso de falar de dentes? A gente poderia dizer los dientes rectos e los dientes blancos. Então, o oposto de tener los dientes torcidos e amarillentos seria tener los dientes rectos e blancos, perfeito? Então, mais uma vez, aqui a gente tem esse estar a punto de, com uma coisa que vai acontecer a qualquer momento, que está quase acontecendo, tá bom? É, aqui a gente tem ella casi se casa. Ella se casa muy pronto. Ela vai se casar muito em breve. Ela está a ponto de se casar. Na próxima frase, a gente tem outra estrutura. Vamos ver. Creo que debes de haber hecho un buen retrato robot. Mujer, ojos redondos, frente estrecha y nariz puntiaguda. Vamos ver o que significa toda essa frase. Creo que debes de haber hecho... Eu acho que você deve ter feito un buen retrato robot. Um bom retrato falado. Mujer, mulher. Ojos redondos, olhos redondos. Frente estrecha. A frente é a testa. E estrecha é estreita. Então, a testa estreita e nariz pontiaguda. E o nariz pontiagudo. Por que que tá pontiaguda, Peti? Porque nariz em espanhol é feminino. A gente fala la nariz, tá bom? Então, la nariz pontiaguda. Então, só para fechar essa frase na sua cabeça, acho que você deve ter feito um bom retrato falado. Mulher, olhos redondos, testa estreita e nariz pontiagudo. Perfeito? Então, aqui a gente tem esse deber de mais um infinitivo. Vamos entender um pouquinho melhor essa estrutura. A gente usa isso para dizer que a gente acha que alguma coisa aconteceu. Então, eu poderia dizer, creo que has hecho un buen retrato robot. Seria mais ou menos a mesma ideia. Mas aqui a gente tem um pouquinho mais de palavras nessa estrutura. A gente tem debes de haber hecho. Perfeito? Debes de mais o infinitivo. Nesse caso, o infinitivo é o haber, só que ele está trazendo o hecho também. Só para você entender como é que isso funciona, deber de está nesse debes de. Depois, a gente tem esse haber, perfeito? Que é o infinitivo. E o hecho vem do verbo hacer, que significa fazer. Se a gente traduz isso ao pé da letra, ficaria assim. Eu acho que, creio que, debes de haber hecho. Você deve de ter feito. Seria mais ou menos essa ideia se a gente traduzisse ao pé da letra todas essas estruturas, tá bom? Então, só para você entender de onde que vem todas essas palavras. E aqui nessa frase a gente está falando de olhos, a gente está dando uma característica para esses olhos. Nesse caso, eles são redondos, mas existem outras palavras para a gente descrever os olhos de uma pessoa. Então, olhos redondos e depois a gente tem olhos puxados, ojos rasgados e ojos chinos, perfeito? Então, essas duas últimas palavrinhas é para a gente falar de olhos que são puxadinhos. La frase número 10 também usa la misma estrutura. Vamos a ver. Esa chica debe de estar haciendo figuración porque nunca la había visto. Su cara es muy expresiva y dulce. Vamos ver o que significa cada parte. Esa chica debe de estar haciendo, então, essa menina deve estar fazendo figuración, figuração. Porque nunca la había visto? Porque eu nunca a tinha visto. Su cara es muy expresiva. A sua cara, o seu rosto, ou o rosto dela, a cara dela, é muito expressivo e dulce, e doce. Então, essa menina deve estar fazendo figuração porque eu nunca a tinha visto. O rosto dela é muito expressivo e doce. A gente imagina aí uma situação de pessoas que estão trabalhando no mesmo teatro, na mesma novela, no mesmo elenco de alguma coisa, só que tem as pessoas que são principais e tem aquelas que são as figurantes. E aí, essa pessoa que falou essa frase está falando de uma menina que provavelmente é figurante. Por isso, ele nunca viu essa menina antes. Então, essa palavra figuración tiene relación con el actor o la actriz que no son los principales, que podemos decir en español que son los figurantes, así como en portugués. E aqui a gente está usando a palavra su cara, mas em espanhol a gente também pode falar el rostro. Então, eu poderia dizer su rostro es muy expresivo y dulce. E a nossa estrutura, a nossa perífrase verbal aqui é esse deber de mais o infinitivo. Debe de estar haciendo. Você deve estar fazendo. Ela deve estar fazendo. Aqui nesse caso, a gente tem estar haciendo. A gente tem o infinitivo primeiro e depois outro verbo, que é o fazendo. Ela deve estar fazendo figuração. Então, a gente pode agregar alguns verbinhos a mais aí nessas estruturas, mas a base vai sempre ser essa. Deber de mais um infinitivo. E aí, depois, o que vem pode mudar dependendo daquilo que a gente está falando, tá? Por exemplo, eu poderia falar o seguinte: debes de ser la única brasileña del grupo. Ou seja, você deve ser a única brasileira do grupo. O que, que eu tô querendo dizer? Creo que eres la única brasileña. Eu acho que você é a única brasileira. Então, lembrando que esse dever de mais o infinitivo, ele dá uma ideia de suposição. A gente não tem tanta certeza daquilo. La frase número 11 es: no acabamos de entender la situación. Una señora tan enclenque y arrugada no puede ser la agresora. Vamos ver essa frase. No acabamos de entender. Aqui a nossa expressão é esse no acabar de entender. Lá no comecinho da aula, a gente tinha visto que quando a gente usa esse acabar de mais o infinitivo, é para falar de alguma coisa que acabou de acontecer, que aconteceu faz pouquíssimo tempo. Só que quando a gente usa essa estrutura de forma negativa, com esse no na frente, a gente muda um pouquinho essa ideia. A ideia vai ser de alguma coisa que a gente não conseguiu ou que a gente não logrou em espanhol, perfeito? Então aqui, no acabamos de entender la situación, não é que a gente não acabou de entender. Significa que a gente não conseguiu entender. No logramos entender la situación. No conseguimos entender la situación. Por exemplo, eu poderia dizer: no acabo de comer la pizza. Que significa no logro comer la pizza. No consigo comer la pizza. Eu não consigo comer essa pizza, perfeito? Então, quando você tem esse no na frente do acabar de mais infinitivo, vamos a cambiar o significado. Então, vamos terminar de traduzir essa frase. Una señora tan enclenque, uma senhora tão fraca e arrugada e enrugada, no puede ser la agresora. Não pode ser a agressora. Ou seja, no acabamos de entender la situación, não conseguimos entender a situação. Una señora tan enclenque y arrugada no puede ser la agresora. Uma senhora tão fraca e enrugada não pode ser agressora. Aqui a gente tem algumas palavrinhas bem legais com relação ao vocabulário. Vamos ver quais são. A primeira delas é enclenque. Outras formas de dizer que uma pessoa é fraca em espanhol é débil ou enfermizo, nesse sentido de que a pessoa é meio doente já, ela já tá fraquinha, já tá mais velha. Então, enclenque, débil e enfermizo para dizer fraco. E o oposto disso seria sano e fuerte, perfeito? Então, aqui a gente tem uma senhora que ela é mais fraca, ela é mais debilitada, tá mais doentinha, perfeito? E ela não está sana, não é saudável e tampoco es fuerte, e ela também não é forte. Perfeito? Depois, temos a palavra arrugada. A gente tem aqui outras palavrinhas que são derivadas da mesma ideia, que é arrugar e la arruga. Arrugar significa enrugar. E quando a gente tem, por exemplo, essas ruguinhas pelo rosto, né, pelo corpo, a gente chama de arruga, la arruga. Por exemplo, eu poderia decirte: tengo muchas arrugas cerca de los ojos. Déjame poner aquí la frase. Tengo muchas arrugas cerca de mis ojos. Significa, eu tenho muitas rugas perto dos meus olhos. ¿Vale? Y la última frase, la frase número 12, es: acaban de atrapar al ladrón. Cejijunto y orejas puntiagudas. Tal como lo describió la víctima. Vamos ver o que significa isso. Acaban de atrapar al ladrón. Acabaram de prender o ladrão. Cejijunto, sobrancelhas juntas e orejas pontiagudas. E orelhas pontiagudas, tal como lo describió la víctima. Tal como a vítima o descreveu, ou tal como descreveu a vítima. Perfeito? Aqui a gente faz essa inversãozinha entre o português e o espanhol, mas o sentido vai ser o mesmo, tá? Então essa frase é: acabaram de prender o ladrão. Sobrancelhas juntas e orelhas pontiagudas, tal como a vítima o descreveu. Vale? Vamos a ver aqui algumas palavritas com relação ao vocabulário. A primeira delas é esse atrapar. Em espanhol, a gente também poderia dizer detener. Quando você prende uma pessoa, quando você prende alguma coisa, um animal, você pode atrapar ou detener, perfeito? E lo opuesto seria soltar ou liberar, vale? Perfeito. E aí a gente tem esse cejijunto, que é uma palavrita muito graciosa. É uma palavrinha bem engraçada, né? Ser e junto, ele é uma junção da palavra cejas, que a gente já viu que é sobrancelha, e junto, que significa junto. Então, sobrancelhas juntas. Em português, de uma forma bem informal, a gente fala monocelha. E o curioso é que em espanhol a gente também pode usar uma palavra bem parecida com essa. A gente pode dizer uniceja ou monoceja. Lembrando que essas duas palavrinhas são mais informais. Se você pesquisa aí na internet, você consegue encontrar coisas. Mas se você coloca nos dicionários, você pode não encontrar essas palavras por elas serem bem coloquiais, tá bom? Então essa palavra serrijunto, ela seria a palavra mais adequada de acordo com o dicionário, mas uniceja e monoceja são palavras aí aceitas pelas pessoas no dia a dia, tá? Dependendo do lugar, você pode escutar as pessoas falando uma palavra ou outra, tá bom? E aí, nesse caso, sim, a gente tem esse acabar de mais o infinitivo para trazer essa ideia de alguma coisa que aconteceu há pouquíssimo tempo, perfeito? Então, eu posso dizer, por exemplo, ellos acaban de llegar, que significa eles acabaram de chegar. Outra forma que a gente tem de dizer isso é usando a palavrinha recién, como em português, que a gente pode falar eles recém chegaram, ou eles são recém-casados, por exemplo, eles recém se casaram, alguma coisa nesse sentido. Com essa frase, ellos acaban de llegar, eu poderia dizer ellos recién llegaron, ou ellos llegaron recién. Em espanhol, a gente pode mudar a ordem dessa palavrinha recién. A gente pode colocar ela antes do verbo ou depois do verbo, tá bom? As duas formas ficariam corretas. Então, se eu quiser dizer essa frase que a gente tem aqui no nosso material, acaban de atrapar al ladrón, usando a palavrinha recién, eu poderia dizer da seguinte forma. A primeira delas é recién atraparon al ladrón. Então, colocando recién antes do atraparon, ou atraparon al ladrón recién, colocando esse recém lá no finalzinho da frase, tá bom? As duas seriam para dizer a mesma coisa, que acabaram de prender esse ladrão. Foi alguma coisa que aconteceu há pouquíssimo tempo. Perfeito! Então, esta foi nossa classe de hoje. Espero que você tenha aproveitado. A gente viu bastante expressão aí diferente que você pode usar no seu dia a dia, em várias situações, usando vários tempos verbais. Essas expressões são bem versáteis e bem úteis. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esquece de fazer sua prática de memorização todos os dias para poder internalizar tudo que você aprende. Se tiver alguma dúvida, é só mandar pra gente, tá bom? Te dejo un beso e nos vemos en la próxima clase. Hasta luego!